Boas, boas tardes. Estou aqui mais uma vez com o Pedro. Pedro, tudo bem?
Boa tarde, Bruno. Tudo bem por aí?
Tudo porreirinho. Olha, conta-me lá como é que está a correr a internacionalização da marca do lateral esquerdo.
Olha, para já estou bastante entusiasmado porque logo no primeiro dia tivemos acessos a chegarem de quase 100 países diferentes. Tivemos muitas visualizações do estrangeiro e, portanto, fiquei bastante entusiasmado. Peço à malta que nos segue e que gosta de nós que continue a partilhar os nossos links em inglês, sobretudo a quem está fora do país ou quem tem muitos amigos fora, porque só assim é que isto poderá crescer e era importante para nós. Agora, não sei se foi o momento ideal para tentar esta internacionalização por uma razão muito simples. Vieram aí os jogos da seleção e nós batemos forte na seleção inglesa, batemos forte na seleção brasileira e imagina que tu és inglês ou brasileiro e estás no teu país e chega-te um texto de um tipo que é de outra nacionalidade a bater no jogo da tua equipa, que se calhar não é muito bem acolhido e se calhar quem nos visitou não sei se volta ou não. Mas há coisas que as nossas ideias temos que as defender, não é?
Sim, pá, nós quando estamos no projeto deste, e já dissemos isto muitas e muitas vezes, quanto mais tempo andamos no futebol, menos a camisola está vestida quando falamos disto ou falamos sobre aquilo, não é? E no, nós, ao termos utilizado os exemplos da seleção inglesa e da seleção brasileira e da seleção portuguesa também, já vamos falar sobre isso, é mais no sentido de muitas vezes haver exemplos tão claros sobre aquilo que nós queremos falar ou identificarmos tão claramente ali um exemplo para justificar ou para podermos argumentar sobre as nossas ideias, que as pessoas até podem pensar que é uma coisa mais destrutiva ou mais de mandar abaixo ou com uma agenda política do arco da velha. Não tem rigorosamente nada a ver com isso. É simplesmente porque os exemplos daquilo que nós falamos se tornam muito mais claros, não é? Se, por exemplo, a construção do Brasil, se em vez de ser com cinco ou seis atrás da linha da bola, se fosse com quatro, se calhar não era tão claro que iria haver falta de opções à frente da bola. Logo, a ideia não tinha tanta força da maneira como é transmitida. Por isso, pá, mal para o Brasil, mas ainda bem que aconteceu, porque é uma oportunidade para nós metermos o nosso ferrinho, não no sentido de os brasileiros não percebem nada disto, ou os ingleses não percebem nada disto, não, nada a ver. Simplesmente a nossa ideia, de jogar é diferente daquela e é diferente por causa disto. E então o exemplo que aquele jogo nos deu foi tão claro que se torna muito fácil de falar sobre ele.
Sim, e pegando para quem estiver interessado, a verdade é que também a seleção portuguesa foi criticada pelo facto de sermos hoje uma seleção com pouca criatividade, que também recorre demasiadas vezes a um jogo mais direto, menos elaborado. E pergunto-te, Bruno, a verdade é que creio que todos nós concordamos que o nosso jogo, o jogo da nossa seleção, a nossa identidade está menos aprazível, está com um tipo de jogo que nos chama menos para o assistir. Mas a verdade é que pela primeira vez ganhámos um torneio internacional e somos campeões europeus. Há aqui uma relação direta entre o facto de termos perdido criatividade e sermos uma equipa menos ofensiva e termos depois conseguido vencer o europeu ou não?
Eu tenho a certeza que não. Se formos a ver pela maior prova mundial, a Liga dos Campeões tem sido ganha de maneiras, ou a jogar de maneiras diferentes nos últimos anos. A maneira como jogava o Chelsea não tinha nada a ver com a maneira como jogava o Barcelona, como o Atlético Madrid também era muito diferente do Barcelona anterior. Aquilo que se passou, em que as pessoas, aí está, em que as pessoas podem pensar um pouco sobre as coisas, é que uma coisa é ganhar graças a, outra coisa é ganhar apesar de. nós falámos disto quando o ano passado algumas vezes. Portugal conseguiu ser campeão europeu porque pá, deu tudo em campo e essas coisas todas, como de certeza absoluta os outros adversários todos também deram, mas depois aqui e ali foi possível ter sucesso pá, por pormenorzinhos, por às vezes alguma sorte nos calendários, pela recuperação do jogador A ou do jogador B, e porque numa competição curta as coisas, o aleatório funciona com mais impacto do que em competições longas, vá.
Desculpe interromper-te. Não, estava aqui a pensar, há uns anos o Liverpool ganhou a final da Liga dos Campeões e ao intervalo estava a perder por 3-0 e conseguiu ser campeão europeu. Isso não significa que a melhor maneira de ganhar uma final da Liga dos Campeões seja estar a perder por 3-0 ao intervalo. Se calhar, se isso acontecer, em 100 vezes, 99 perdes a final e naquela vez ganhaste. E o título europeu de Portugal é um bocadinho assim. Embora eu não queira, de forma alguma, desvalorizar o lado estratégico, sobretudo da final e até um pouco do jogo com a Croácia. Porquê a final com a França e o jogo com a Croácia? Porque eram equipas que, a meu ver, são muito mais fortes individualmente que a nossa seleção e, portanto, eu aceito que o Fernando Santos tenha puxado ali o jogo um pouco mais para o seu lado estratégico e jogar um bocadinho mais com a mente também dos adversários. Agora, em tudo mais, aquele tipo de jogo que nós propusemos não nos aproxima mais da vitória. Foi uma casualidade, aconteceu, não é? Vences uma eliminatória nos penaltis, passas a fase de grupos sem ter vencido um único jogo, eu não sei se isso já aconteceu alguma vez, e sobretudo na própria fase de grupos tens a felicidade de haver um gol no último minuto no outro jogo do nosso grupo que nos empurra para aquela metade fácil das eliminatórias até à final. E portanto não tem absolutamente nada a ver, a verdade é que nós ganhámos sim porque também tivemos ali algum mérito estratégico em alguns jogos, mas porque as coisas foram acontecendo, porque o caminho foi mais fácil do que aquilo que é habitualmente, porque a única grande equipa europeia que nós defrontámos foi a França, e é uma França que se encaixava até bastante bem no nosso jogar, porque é uma equipa com, naquela altura, com menor criatividade, com um jogo mais assente no seu poderio físico, e portanto, se tivéssemos enfrentado uma Alemanha ou uma Espanha, com certeza que muito menos probabilidades teríamos de vencer. Portanto, não tem, eu concordo contigo, não há aqui relação direta nenhuma. Foi, se tivemos a felicidade que não tivemos noutras alturas em que jogávamos melhor, tínhamos melhor equipa e estávamos mais perto de ganhar, tínhamos mais probabilidades de ganhar pelo tipo de jogo que tínhamos e pelos jogadores que tínhamos, mas não aconteceu e desta vez aconteceu. O futebol é assim, não é linear, tem uma componente aleatória muito grande e se calhar também por isso é que toda a gente gosta tanto do jogo.
Epá, e ainda bem que aconteceu, porque nem que seja porque neste momento os jogadores da seleção portuguesa já acreditam que é possível, porque já foram capazes de o fazer uma vez. E isso vai-lhes dar vantagem para caminhos seguintes. Aquilo que tem de ficar claro é que nós não defendemos que se deve jogar com os jogadores mais próximos uns dos outros porque é bonito ou porque nós achamos que assim automaticamente se vai conseguir ganhar os jogos. Não, não tem nada a ver com isso. Nós defendemos é um futebol que puxa o controle do jogo para aquilo que nós fazemos bem e aquilo que nós fazemos mal. Nos exemplos que estão no site sobre os espaços a procurar pelos jogadores portugueses e a necessidade que nós temos enquanto intervenientes no jogo, seja no treino, seja como comentador, ou seja, aquilo que tu queiras chamar, tem muito mais a ver com aquilo que nós sabemos que acontece quando certas e determinadas coisas acontecem no jogo e é por isso que nós as devemos procurar. Nós sabemos que se um jogador recebe atrás da linha, num espaço entre duas linhas, sabemos que todos os jogadores ali à volta se vão aproximar dele durante o tempo que ele tiver a bola. Isso vai criar espaços para outros colegas poderem aparecer. Não é? Nós também sabemos que é muito mais difícil defender quando o defesa tem dúvidas sobre o que é que o avançado vai fazer. Se o jogador que tem a bola tiver cinco opções de passe, é muito mais difícil defender do que um jogador que tenha três opções de passe. Da mesma maneira que um jogador que tenha opção de passe à esquerda, à direita, e que para além disso possa driblar o adversário ou possa rematar de onde está, é muito mais difícil de defender e causa muito mais incerteza no defesa do que um jogador que nem sequer se vira para a baliza e que, não tem, e que só pode passar para trás e para a frente. Não é? Nós, ao tornarmos o jogo imprevisível e ao atuarmos sobre o jogo para que aconteça aquilo que nós queremos que aconteça, estamos sempre muito mais próximos do sucesso do que pá, se deixarmos as coisas ao acaso e se retirarmos opções não só ao portador da bola, como aos jogadores que lhe dão continuidade.
E voltando aqui ao Brasil do Tite, que atenção foi bastante elogiado há uns tempos no lateral esquerdo, sobretudo pela dinâmica defensiva que a seleção brasileira apresenta agora, que não apresentava noutros tempos, nomeadamente a defesa zonal, o facto de haver alguma coordenação entre elementos, ainda que nestes últimos dois jogos não tenha achado, não me tenha parecido tão bom como já vi até aqui. É importante perceber que a forma como a seleção brasileira está a atacar, com apenas dois, três jogadores quase no meio campo ofensivo, a obrigar o Neymar a vir receber a bola quase aos defesas para construir, não significa que o Brasil não ganhe jogos, porque ganhou 9 consecutivos e só não ganhou agora na Colômbia, até teve a ganhar. O que está em causa não é o se vão ganhar ou se não vão ganhar jogos, porque o que está em causa é o facto de aquela equipa com aquele talento tem potencial para ser muito melhor do que o que já é. Portanto, se ganhou 9 jogos assim, se tem potencial para ser muito melhor, ganharia os 9 jogos e se calhar ganharia por mais. Ou se calhar quando chegar um campeonato do mundo, estaria mais preparado para poder voltar a ser campeão mundial do que aquilo que está na atualidade. E é claro que um campeonato do mundo também tem uma componente aleatória muito grande, porque quando entras no sistema de eliminatórias as coisas são mesmo assim, não tem a ver com regularidade, mas não me parece que o Brasil tenha taticamente condições para competir contra a Espanha e contra a Alemanha na atualidade. E taticamente são coisas que um treinador pode modelar e pode mudar. E o Brasil tem mais potencial do que aquele que está a apresentar no momento, assim como a Inglaterra, que fez um jogo horrível com a Eslováquia, acabou por vencer, mas foi dominada a primeira parte toda, mesmo quando esteve a perder, estava a ser dominado, porque não conseguem ter a bola mais que 5, 6 segundos. Assim que têm a bola, querem meter na frente e querem ir pela cavalice. Isto tudo, ver a Inglaterra e ver a seleção brasileira depois de ter visto a Espanha, ainda dá uma sensação de diferença maior, não é?
Sim, e ainda mais quando os jogadores que compõem essas seleções já mostraram um jogar completamente diferente. Os jogadores que jogam na seleção brasileira neste momento estão todos na Europa a jogar muito diferente daquilo que se viu contra a Colômbia, da mesma maneira que muito do meio-campo da seleção de Inglaterra, ao jogar no Tottenham, joga de maneira radicalmente diferente daquilo que a Inglaterra jogou, não é? Por isso, os jogadores são capazes de fazer coisas diferentes, não é? Da mesma maneira que, se nós formos olhar para a seleção portuguesa tem vários jogadores que têm capacidade de jogar dentro do bloco adversário, de não só se mostrar dentro do bloco adversário, mas de receber lá a bola, tem capacidade dos colegas para fazer lá chegar a bola, e eles têm capacidade para receber, a rodar para a baliza ou dentro do aquilo que o jogo lhes oferecer, tomar as melhores decisões. Por isso, é uma questão, às vezes, de ter a coragem para correr esses riscos, sabendo que esses riscos são calculados, porque a maneira de jogar que nós estamos aqui a defender, quando perdes a bola, está toda a gente em cima dela. Por isso é muito mais fácil de a recuperar e de manter o domínio sobre o jogo. E se há alguns anos atrás nós tínhamos uma seleção portuguesa com muita, muita, muita criatividade, mas depois se calhar em algumas posições não tinhas a competência necessária no que diz respeito aos momentos da perda de bola, neste momento tens. Neste momento tens um núcleo duro da seleção portuguesa a jogar nos melhores campeonatos do mundo e a terem rendimentos elevados nesses campeonatos. Por isso não há razão para ter medo de jogar diferente. Agora, o que pode acontecer é, graças à maneira como se ganhou, e se não houver o ponto assente de que se ganhou, apesar de e não graças a, há a tendência de tentar repetir comportamentos que tiveram sucesso anteriormente.
E para que fique claro, se não houvesse potencial e qualidade individual, também as críticas ao jogar de Brasil, Inglaterra e Portugal não eram tão incisivas, mas tem tudo a ver com aquilo que os jogadores valem enquanto individualidades que depois não estão a conseguir cumprir dentro de um coletivo.
Exatamente. Mais alguma coisa que queiras falar sobre as seleções?
Não, eu se calhar aproveitava era para pedir à malta que adira ao Patreon, que nos ajude nesta fase, porque estamos a trabalhar com tradutores e não é uma fase fácil também para nós, e toda a ajuda é muito bem-vinda.
Olha, e não só. Uma pessoa contribuir para o Patreon não é necessariamente com estar em vista a pagar um tradutor ou pagar o site, ou isto ou o que for. O fazer parte desta comunidade tem de ser um bocado um orgulho também, não é? Eu quase não escrevo no site, mas devoro tudo o que sai lá com muito mais vontade do que se estiver a ler imprensa escrita ou noutras coisas quaisquer. Por isso, se damos credibilidade às pessoas para lá voltar consecutivamente e para sermos leitores assíduos, não custa nada dar 1 euro por mês para manter os projetos e para ajudar a ter as pessoas motivadas a tentar produzir novos conteúdos sobre o que se vai passando por aí.
Perfeito. Fica aqui um abraço para a malta e um abraço para ti.
Adeus, meu. Um abraço e até à próxima.
Tchau, abraço. Tchau, tchau.